DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW. Hoje é sábado, dia 13 de setembro de 2014. Acompanha-me Madalena Sampaio. Começamos pelas notícias. No Uganda, as forças de segurança desmantelaram uma célula do grupo rebelde Al-Shabaab na capital do país, Kampala. A organização somali, ligada à rede terrorista Al-Qaeda, planeava um ataque iminente, revelou hoje a embaixada dos Estados Unidos naquele país. Segundo a polícia ugandesa, foram efetuadas várias detenções. As autoridades ugandesas aumentaram já a segurança em locais-chave, como o Aeroporto Internacional Entebbe. No início da semana, diplomatas norte-americanos tinham já avisado que os rebeldes poderiam tentar vingar-se de um ataque aéreo dos Estados Unidos que matou o líder do grupo, Ahmed Abdi Godan. O Banco Africano de Desenvolvimento vai desbloquear uma ajuda de 150 milhões de dólares para a Libéria, a Serra Leoa e a Guiné-Conakry. O objetivo é ajudar a equilibrar as finanças públicas dos três países da África Ocidental mais atingidos pelo Ébola, como explicou o presidente da instituição, Donald Kaberuka, ao jornal francês Le Monde. Mas primeiro estes países terão de mostrar que estão a fazer todos os possíveis para melhorar os seus sistemas de saúde, acrescentou o mesmo responsável. Entretanto, Cuba anunciou o envio de 165 médicos e enfermeiros para a Serra Leoa por um período de 6 meses a partir de outubro. A epidemia já matou mais de 2.400 pessoas. Este sábado, o governo da Guiné-Bissau entregou equipamento de prevenção ao embaixador da Guiné-Conakry, país vizinho assolado pelo vírus. Segundo o primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, o executivo vai fazer um balanço das medidas tomadas para evitar que a doença chegue ao país e sobre como aligerar o impacto do fecho das fronteiras com a Guiné-Conakry. Admitiu ainda a abertura de corredores, mas sem pôr em causa a emergência sanitária em curso. O Banco Mundial disponibilizou à Guiné-Bissau perto de 580 mil euros para a execução das necessidades imediatas em termos de prevenção. Na Nigéria, o exército anunciou sexta-feira a morte de mais de 100 militantes do grupo radical islâmico Boko Haram. Os presumíveis combatentes foram mortos numa operação no estado de Borno, quando tentavam tomar a aldeia de Konduga. Segundo o exército, o Boko Haram pretendia usar a localidade como base para atacar posteriormente Maiduguri, a capital de Borno. Ainda na Nigéria, pelo menos 17 pessoas morreram sexta-feira em Lagos no desabamento de um edifício em construção. Trata-se de uma casa de hóspedes que estava a ser construída para acolher membros da Igreja Sinagoga de Todas as Nações, que é liderada pelo controverso pastor nigeriano Tibi Joshua. Também ficaram feridas mais de 100 pessoas. E na República Democrática do Congo, a polícia dispersou este sábado com gás lacrimogéneo uma marcha de protesto contra o governo na capital do país, Kinshasa. Segundo a oposição, protestos contra o executivo também foram reprimidos em mais 3 cidades. Agora, a oposição promete intensificar a sua campanha contra um possível terceiro mandato do presidente Joseph Kabila. As atuais operações militares contra o Estado Islâmico são insuficientes, reconheceu hoje o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, que se encontra de visita ao Cairo, a capital egípcia. Disse que é necessário combater o financiamento do grupo e controlar os jihadistas estrangeiros que lutam no Iraque e na Síria. Kerry defendeu ainda que o único caminho para pôr fim ao Estado Islâmico é uma coligação internacional e anunciou o apoio a esta aliança que obteve do presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi e do secretário-geral da Liga Árabe Nabil al-Arabi, com quem esteve reunido. A Alemanha prepara-se para enviar 40 soldados para o Iraque para treinar combatentes curdos que lutam contra o Estado Islâmico, anunciou hoje o exército alemão. Após a decisão do governo de fornecer armas aos peshmergas, o ministro da Defesa enviou 6 soldados a Erbil, no norte do Iraque, para coordenar a ação alemã no local. Outras equipas deverão juntar-se a esta assim que as primeiras armas forem entregues. Uma caravana de 220 veículos russos com ajuda humanitária entrou este sábado na Ucrânia através do posto fronteiriço de Donetsk, no leste do país, sem avisar as autoridades ucranianas. A informação foi confirmada pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que tem uma missão de observação no terreno. A ajuda humanitária é um dos pontos do acordo que permitiu estabelecer um cessar-fogo entre as tropas ucranianas e as milícias separatistas. No desporto, na terceira jornada da Bundesliga, o Campeonato Alemão de Futebol, o campeão Bayern de Munique venceu este sábado o Stuttgart por 2-0 e o Borussia Dortmund derrotou o Friburgo por 3-1. O Mönchengladbach também goleou o Schalke por 4-1. O Wolfsburgo foi ao campo do Hoffenheim empatar uma bola. O jogo Paderborn-Colónia terminou empatado sem golos e o Hertha de Berlim perdeu com o Mainz por 1-3. Estas foram as notícias. Se quiser comentar alguns destes temas ou outros assuntos, já sabe, pode mandar uma mensagem para o número 00491758198273 ou escrever um e-mail para afriportug@dw.te. Também pode deixar um comentário no nosso Facebook. Fique agora com o programa Contraste, uma entrevista conduzida por Márcio Pessoa a Augusto Pereira da Graça. Este Contraste faz parte da nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e independência dos países africanos de língua portuguesa.
DW Contraste.
O ex-embaixador da Guiné-Bissau na então União Soviética, Augusto Pereira da Graça, o Neco, participou da mobilização de cidadãos para a guerrilha no leste da Guiné. Nos anos 1960, foi vítima da espionagem colonial durante a mobilização. Ficou 7 anos no chamado campo de concentração do Tarrafal. Saiu da prisão quando o general Spínola instalou a política por uma Guiné melhor e se reintegrou à guerrilha na Frente Norte. Neco recebeu a reportagem da DW África no condomínio construído aos ex-combatentes na capital guineense. Ele mora em um dos 130 apartamentos construídos durante a administração do ex-presidente Kumbayala. Apesar de hoje viver de uma forma que considera decente, ele não esquece do sofrimento que passou no Tarrafal. No Contraste de hoje, Márcio Pessoa.
Por ter sido denunciado que pertencia a uma organização clandestina, revolucionária por nós, mas organização considerada subversiva pelo governo fascista salazarista. Éramos atuantes contra esse regime. Fui preso e daí transferido para Bafatá. De Bafatá para Bissau, instalado no quartel-general ali, no SQG. Passei por lá 30 dias. Daí fui novamente retransferido para Bafatá. De Bafatá veio ordens que devíamos ser transferidos para Cabo Verde por termos sido considerados dos elementos mais perigosos. E então foi aí que procederam a nossa transferência para Cabo Verde, concretamente para a Ilha Santiago, campo de trabalho do Tarrafal, onde fica situado esse campo de concentração.
Os seus dias nesse campo de concentração?
Foram amargas, foram dias dolorosos, porque lá, das refeições que éramos fornecidas, eram de arroz podre, óleo de palma podre, que não servia nem para fazer sabão. Para tomar banho e lavar a roupa, tínhamos direito apenas a 10 litros de água. O comportamento disciplinar era muito rigoroso. Basta uma falha nas correspondências com os carcereiros aí, éramos brutalmente castigados. E havia cela normal e havia uma outra cela que nós chamávamos cela disciplinar. Aí as pessoas iam para lá para uma semana ou 10 dias a pão e água. De 2 em 2 dias, pão e água, que era o nosso alimento. Mas há uma outra cela, ainda muito mais perigosa, que nós chamávamos Holandinha. Mas o seu nome vulgar é Frigideira. Quem fosse para lá, ia para lá para sair morto. Cá fora, quando eram 3 horas da tarde, já era noite nesse cubo, nessa Holandinha. As torturas psicológicas, não havia torturas físicas, mas havia tortura psicológica, para ver se reduziam a nossa resistência, a nossa determinação em continuar a luta, mesmo dentro da prisão, até a nossa liberdade definitiva.
O senhor pode falar um pouquinho mais sobre essa Holandinha, o que era exatamente essa cela?
É para o castigo mais grave. Eu fui parar para lá por ter sido proclamado como sendo a cabecilha do protesto de um alimento que nos forneceram que não dava para nada, não podíamos mesmo saborear esse alimento. Então o diretor entendeu-se que eu estava a criar uma subvenção dentro do campo. E daí saiu um despacho que me dava um castigo de 15 horas nessa Holandinha. É um cubo, não sei calcular, não sei dizer qual era a temperatura dentro desse cubo. Mas o indivíduo entra para lá, depois de 5 minutos, parecia que tinha sido dado um banho. Isso era a temperatura que produzia calor insuportável. Podia-se mesmo dizer um calor infernal. Passei apenas 15 horas ali, mas me parecia 15 anos.
Quando o senhor foi preso, o senhor estava armado? Havia sinais de que o senhor estava combatendo?
Não, nessa altura ainda não havia armas. Só usávamos umas pistolas que eram distribuídas aos militantes clandestinos. Quer dizer, as pessoas que eram indigitadas como responsáveis eram facultadas uma pistola para a sua defesa. Mas a mim, quando me aprisionaram, não me encontraram com nada. Vinha, acabava de vir de uma reunião a uma distância de 40 quilômetros de Gabu. Essa vila chamava-se Kankelefá.
Era uma reunião política?
É uma reunião política, é uma reunião de mobilização, que hoje nós dizemos sensibilização, uma reunião de mobilização da população para aderirem à luta de libertação. Porque era necessário, primeiro, despertar a atenção, a consciência revolucionária, patriótica, das pessoas, do povo, da população, para poderem aderir à luta. Porque, a princípio, queríamos que a nossa luta fosse uma luta política, que a independência fosse dada pacificamente. Mas depois concluiu-se que não seria possível. Pelo menos a partir do último discurso de Salazar, que a Guiné era a filha primogênita de Portugal. Portanto, foi conquistada com sangue, então com o sangue é que seria devolvida.
Como é que era essa mobilização? Chegavam-se nas pessoas, nas tabancas?
Exato. A mobilização fazia-se da forma seguinte. Chegava-se numa tabanca, primeiro procurava saber das pessoas influentes nessa tabanca, a quem podíamos dirigir. Aí então nós dirigíamos a essas pessoas, falando com eles sobre a situação que o povo da Guiné-Bissau estava a sofrer, os castigos, os trabalhos forçados que se faziam. Portanto, chegou-se um momento de se libertar desses trabalhos forçados. Quase que nós vivíamos de uma situação de escravatura colonial. E então, nessa conversa, conseguia-se aderência à luta política. Mas nesse período, não se sabia quem era a polícia, essa polícia PIDE, que é a Polícia Internacional de Defesa do Estado, que se chamava antigamente. Então dirigia-se a quem quer que fosse. Muitas vezes caíamos na armadilha, quer dizer, íamos falar com um indivíduo que pertencia à PIDE. Mas nessa altura, como a PIDE não tinha ainda autorização de lançar a ofensiva prisional, e eles tomavam o nome das pessoas que iam para as tabancas fazer a mobilização. Foi que, na madrugada de 13 de março de 1962, a tropa colonial portuguesa lançou de assalto a prisão clandestina onde estava instalada o nosso presidente do partido, chamava-se Rafael Barbosa. Fizeram prisão em massa e no dia 17 foram prender-nos a Gabu.
Passados tantos anos, esses combatentes parece que estão concentrados em uma região aqui. Queria que o senhor falasse sobre o que nós temos aqui. É um condomínio.
Um condomínio é um monumento. Eu classificava esse condomínio como um monumento de reconhecimento dos nossos sacrifícios, consentidos, digamos assim, até o limite da nossa vida. O governo entendeu-se que se devia começar a ter uma atitude de reconhecimento aos combatentes. Mandaram construir esses prédios, mas o número dos combatentes aqui instalados é muito inferior, de longe, aos combatentes que ainda não estão instaladas. Muito embora o governo fundamentou, defendeu, que as construções se continuavam até que os combatentes fossem todos devidamente ou dignamente instalados.
Então, esse condomínio é uma vitória?
É uma parte. Seria uma vitória para nós, uma vitória completa, se todos nós, os combatentes da liberdade da pátria, estivéssemos dignamente instalados.
O que acontece que nem todos estão instalados?
Isso são as dificuldades que os sucessivos governos atravessavam. Somos milhares dos combatentes da liberdade da pátria. Instalá-los tudo de uma vez é muito difícil. Portanto, isso tem que ser paulatinamente, conforme as disponibilidades financeiras e económicas que o governo vai tendo, assim vai satisfazendo as necessidades dos combatentes.
Por que justamente essas famílias estão aqui e não outras famílias?
Porque o condomínio é muito exíguo, é muito... A quantidade de prédios que nós temos aqui são ínfimas em relação ao número dos combatentes existentes. Fez-se uma espécie de sorteio. A quem couber, vem, e os outros aguardam pacientemente os seus melhores dias, a sua vez.
Foi uma entrevista conduzida por Márcio Pessoa a Augusto Pereira da Graça. Mais entrevistas sobre os 40 anos da Revolução dos Escravos e das Independências dos Países Africanos estão disponíveis em www.dw.te/40anos. Agora fico com mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos à segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido, sobre a vida de um grupo de adolescentes africanos. Antes de começarmos este 16º episódio, vamos recapitular o que aconteceu até agora. Teresa foi viver com o seu namorado Manecas, que é muito mais velho do que ela.
Aqui estamos. Bem-vinda à tua nova casa, Teresa. Ou devia dizer, senhora Manecas?
Gosto muito, senhor Manecas.
Nuno, Maria e Daniel foram suspensos da escola. Nuno começou a consumir drogas e Maria e Daniel dormiram juntos e agora Maria está grávida. Entretanto, Daniel não consegue contactar o pai, que está no seu país, Labória, onde há uma guerra civil. E a mãe de Maria foi falar com a diretora para ver se a filha volta para a escola.
A minha filha é a grande esperança da nossa família. Ela é a única que tem uma educação mais avançada. Por favor, diretora Julieta, dê-lhe outra oportunidade.
O que esperam os nossos protagonistas? Este episódio intitula-se Boas Notícias, Más Notícias e começa com Maria em casa, no bairro de lata de Tandica, a lavar a louça.
Encruzilhada!
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 Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada.
La 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 chara la 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 chara chara. Oh, está aberta.
Olá, Maria.
Nuno, o que estás aqui a fazer?
Não te vejo desde o dia em que a diretora Julieta nos suspendeu. Como estás?
Estou bem. E tu?
Sim, sim. Eu também. Parei de beber e de fumar.
Uau!
Sabes, já me disseram que eu podia voltar para a escola.
Isso é muito bom.
E como está a correr, tu sabes?
Está a correr bem. Nuno, o que posso fazer por ti?
Oh, o meu pai e eu fomos falar com a diretora Julieta. E ela deu-nos esta carta para te entregar.
Obrigada.
Sinto a tua falta, Maria.
Nuno, eu... Tu estás a fazer-me sentir muito pouco à vontade.
Desculpa. Não era essa a minha intenção. Mas pensei que deveria ser aberto contigo, dizer-te como me sinto.
Nuno, não me sinto mesmo nada à vontade de ter essa conversa contigo.
Sim, está bem. Tenho de ir de qualquer forma. Adeus, Maria.
Adeus, Nuno. Ai, Maria, tu és tão burra. Devias ter escolhido o Nuno em vez do Daniel. Ele é tão querido e interessa-se mesmo. O que será que diz a carta da diretora?
Olá, pai.
Olá, Daniel. Como é que estás, meu rapaz?
Oh, graças a Deus. Pai, onde tens estado? Não consigo contactar-te meses. E a mãe só dizia que o pai estava a tratar de negócios.
Chegaste a falar com ela?
Sim.
Ela está bem em casa dos pais?
Acho que sim. Mas tu devias saber.
Ouve, Daniel. Não digas à tua mãe. Mas as coisas não estão bem aqui. Oh. E eu estou escondido.
Escondido? Porquê? O que aconteceu?
O exército tomou o poder e todas as nossas minas estão nas mãos do novo governo.
Perdemos tudo?
Sim, filho, perdemos tudo. E a polícia está à minha procura.
Por quê?
Por crimes fiscais e trabalho infantil.
Pai, não acredito que tu...
Claro que é mentira, mas tenho de me afastar até que as coisas se acalmem. Mas diz-me uma coisa, como é que vão as tuas aulas?
Pai... Fui suspenso da escola.
O quê? Mas porquê?
Uma rapariga acusou-me de ter engravidado. Não fui eu juro.
Não me mintas, não me mintas. O que é que está-se a passar contigo, rapaz? Gastei o meu dinheiro para engravidar as raparigas. Onde é que tens vivido e comido ultimamente?
Estava escondido no quarto do meu amigo, o Eurico. Mas ele fartou-se e mandou-me embora.
Daniel. Eu sei que nós, os Kanyama... Somos pessoas orgulhosas, mas estes são tempos difíceis. Fica aí com teu tio Inquizima até eu resolver as coisas, está bem? Estás-me a ouvir, hein?
Mas pai...
Daniel, por uma vez na vida, faz o que eu te digo. Tenho de ir. Adeus.
Muito obrigado. Acho que não tenho escolha mesmo.
Olá, Maria. Olá, Carlos. Então, o que se passa?
A Maria recebeu uma carta da diretora Julieta.
Ah,
ela
é?
Vai voltar para a escola.
O quê?
É verdade, mãe. Carlos, tu não consegues guardar um segredo. Vou lá para fora brincar.
Então, o que aconteceu?
A diretora Julieta escreveu-me uma carta dizendo que o conselho de diretores concordou com o meu regresso sob certas condições.
Oh, minha filha. Isso é que são boas notícias.
São, não são?
São.
Mas e tu, mãe?
Eu o quê?
Onde tens andado? Foste outra vez à esquadra da polícia?
Ai, ai. Bem, talvez esteja na hora de eu te contar a verdade. É sobre a tua irmã. Lembras-te quando tive uma bebê há meses?
Sim, e a bebê morreu.
Não. Ela não morreu, minha filha. O teu pai vendeu-a. E eu estou a lutar para recuperá-la.
Isso não é possível.
É.
Minha irmã não está morta.
Não.
Oh, meu Deus.
Oh, bela Teresa. Não vês para a cama?
Manecas, estou a acabar os meus trabalhos de casa. Vou daqui a pouco.
Vá lá, Teresa. Já estás sentada a essa mesa há 2 horas. Estás a ignorar-me, minha coisinha linda. Anda cá.
Ai, Manecas.
Ignoraste-me, então eu vim buscar-te.
Manecas, põe-me no chão, eu já
nem
te
pensar,
disse.
Nem pensar, Teresa, nem pensar.
Por favor, põe-me no chão. Tenho de terminar os meus trabalhos de casa.
Oh, Teresa, está na hora de dormir.
Ok, está bem.
Anda cá, Teresa, minha coisinha preciosa. Olha, dá-me um beijo. Que linda. Vá lá, Teresa. Vamos para a cama.
Maneca, espera. Eu acho que devíamos usar proteção. Não quero ficar grávida.
Anda lá, Teresa. Estamos a viver juntos. É como se fôssemos marido e mulher. Não precisamos dessas coisas estúpidas.
Manecas, por favor. Quantas vezes vamos ter de discutir por causa disto?
As vezes que forem precisas para que tu entendas de uma vez por todas que és minha mulher, Teresa. E como tal, tens de me obedecer. Anda cá.
Ai, anda. Manecas, estás a magoar. Larga o meu braço.
Larga-me tu. Anda cá, Teresa. Estou farto desta brincadeira. Mexe.
Ai, não, Manecas, anda. Não quero. Eu não quero dormir contigo anda. Agora. Larga-me.
Anda. Olha.
Não. Teresa, não quero.
Tira a mão, tira a mão.
Ai, ai, não quero. Ai, ai, ai.
O que começou como uma brincadeira acabou num pesadelo para Teresa, que está a ser violada pelo namorado. E por hoje ficamos por aqui.
Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. O que acharam deste programa? Podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia.
Decisões difíceis.
No caminho.
Lições a aprender.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos então conhecer as reações dos nossos ouvintes. Lafo Baldé da Guiné-Bissau escreve que o Banco Mundial fez bem em dar apoio aos países africanos para combater o ébola, significa que não quer largar a África. Salio Sanhá acha que o governo cubano tomou uma boa decisão para ajudar os países infectados e isso é bom para que governos como o dos Estados Unidos apoiem também. Adnil Senplino Mendes acha que o Estado da Guiné-Bissau também fez um grande gesto ao apoiar o país vizinho, que é a Guiné-Conakry, na prevenção do vírus do ébola. Mamadou Barros Baldé também acha que foi um bom gesto do Banco Africano de Desenvolvimento, mas pergunta o porquê que até agora estas vacinas ainda não foram aplicadas. Quintino Mendi escreve sobre a comunidade internacional que ele acha que deve estar totalmente empenhada e deve tomar ações concretas para erradicar os grupos terroristas emergentes em África, tal como no resto do mundo, o que ameaça a segurança de todos, sem exceção. Por outro lado, certas potências mundiais deviam parar de financiar o terrorismo por causa dos seus próprios interesses. Quanto à epidemia de ébola, é um combate internacional que exige a participação e a vigilância de todos. Real do Póster escreve que o Estado norte-americano tem de evitar muitos esforços para manter o controlo do Estado Islâmico no Médio Oriente. Eduardo Salvador, da Zambésia, Moçambique, acha que para atacar o Estado Islâmico é necessário um grande estudo, não é um plano de um mês. O secretário de Estado norte-americano e o seu presidente falharam novamente. Eles sabem que a Síria, o Iraque e Israel têm um grande apoio da Coreia do Norte e dos Emirados Árabes Unidos. Este é mais um grande erro de Obama. Cornélio Afonso acha que o Boko Haram deve seguir a iniciativa de Afonso de Lacama para o bem-estar e uma paz contínua. Orlando Jorge Alves acha que para desmantelar redes terroristas não basta, sem, portanto, não forem desmanteladas as causas do terror. Nós ficamos por aqui. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Tenha uma boa noite. Nós voltamos amanhã.